Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro podcast Construir para Vender 2024, podcast onde você aprende a criar, proteger e multiplicar o seu patrimônio através da etapa mais rentável do mercado imobiliário. E no episódio de hoje, vamos falar sobre o fim da Domus em 2024. Pois é, você foi a Domus. Essa incorporadora, ela deixou de existir a partir de 2024, mas vamos explicar o porquê disso e quais são as novas estratégias para esse próximo ano que está iniciando. Seja muito bem-vindo, Matheus Saldanha. Seja muito bem-vindo, Gabriel Servo.
Obrigado, Léo. Matheus, Léo. Fala, pessoal. Feliz ano novo a
Feliz
todos
ano
aí.
Novo a todos.
2024 aí de muita prosperidade aí. Vamos para cima.
Para cima. Nós, mais um certeza. Ano juntos. Mais um ano juntos e sempre esse o início de ano é sempre uma energia nova, tipo de coisas novas, de agora eu vou começar a emagrecer, agora eu vou ganhar
aprender
dinheiro,
inglês.
Vou aprender inglês, né? Enfim, essas geralmente são as três promessas universais aí.
Dinheiro, aprender inglês e emagrecer.
Que começa todo ano. É isso aí, né? Enquanto isso, o mundo continua de pé, né? O suplemento continua sendo vendido, escola de inglês faturando, né? Mas vamos ver se ao menos ganhar dinheiro, nós te ajudamos aqui, porque emagrecer não tá muito fácil. E inglês tá meio enferrujado também. Não, quer dizer,
nem todos, né, Léo?
Nem todos. Menos o Matheus.
Tem gente, Matheus, é na língua.
Fluente.
Matheus tem licença poética na língua portuguesa e o completo domínio de outras línguas.
De outras línguas, exatamente. Exatamente.
Thank you.
Muito bem. Bora, galera.
Dale.
O que vocês estão pensando para esse próximo ano? Qual que é o planejamento seu? Tá pronto já? Tá decidido quantas casas vão ser, qual vai ser o valor, quantos terrenos vão comprar, como que vai ser a captação desses recursos, tá tudo no papel? Bom, se não estiver...
Já tá atrasado, né? Se não estiver, já tá atrasado, que era para ter feito novembro e dezembro já.
Exatamente, já devia estar pronto. Geralmente uma empresa já mais consolidada, geralmente faz o planejamento em outubro, né? Que é o ano que já tá fechando orçamento para o próximo ano. Mas se você não fez, use esse momento que você está aqui no podcast justamente para você traçar junto com a gente o planejamento, quantos empreendimentos, quais são os valores. Se você ainda não ingressou no mercado, na incorporação imobiliária, talvez esse seja o ano para você começar. Assista o podcast da semana passada, que foi especial de Natal, sobre esse tema, para você tirar alguns insights para você ingressar neste ramo. Tá? E no episódio de hoje vamos falar sobre o fim da Domus. Domus deixou de existir a partir de 2024, não existe mais. E espero que você entenda o motivo pelo qual a gente está nessa mudança. Por que será que a Domus deixou de existir a partir de 2024?
Olha. O que aconteceu? Sabe?
O que aconteceu?
Ah, cara, acho que porque a taxa de juros é alta, né? Não vale a pena.
O negócio é vender filtro de sonhos na praia.
Filtro de sonhos é bom. Sabe? Brownie também é legal.
Tá voltando pro açaí.
Pro açaí, né?
Pro açaí. Temporada agora, né? Alta temporada aqui em BC. Então, ali na Brava, ali, bastante
ali
movimento.
Ali dá bom.
Né?
Só que ali é concorrência alta. Ali tem uns caras que dominam.
Não, mas
ali
rapaz,
tem uma.
Ei, tá doido. Eu manjo, velho.
É
que tu não viu o mousse da casa. Quando eu faço mousse da casa, é top. Tem um segredo.
Mousse da casa?
Mousse da casa.
Entendi.
Então, não vale a pena, né? Selic alta, por que eu vou construir? Não vale a pena, como 2024, é por isso. Então, a Domus, que é Domus Empreendimentos, agora vai ser Domus Açaí e...
Filtro dos sonhos. A gente vai... Você vai na praia e vai oferecer... Ó, você quer um açaí? Não, não quero. Então, você não aceita um filtro dos sonhos? Faz um downsell, né?
Isso.
Um pouquinho mais baratinho. Ou o contrário, né? Vê o que dá mais certo. Brincadeiras à parte, nós estamos numa reformulação de marca da Domus, que afinal a palavra Domus, ela significa casa em latim. E, então você vê que eu fui muito criativo quando eu criei esse nome. Né? E eu vi esse nome no livro Sapiens. Se você já leu o livro Sapiens, esse livro ele conta um pouco da história da humanidade. E lá estava escrito Domus e entre parênteses casa. Eu falei, puta, ali ó. Tava no momento de comprar terreno mesmo, falei, pois bem, vai ser esse o nome da empresa. Né? E ficou por isso aí. Aí, nas andanças, até registrar a marca, não conseguia registrar a marca. Esse foi o motivo principal pelo qual estamos fazendo a alteração indo para uma outra marca. E por isso, a partir de agora, Domus deixa de ser Domus e passa a ser CP8. Por que cargas CP8? Porque é um nome fácil para patentear. Né? Não é Cláudio Pereira. Né?
É o nome do meu pai, sei lá, em homenagem ao pai.
Não, brincadeiras. É um acrônimo de construção de patrimônio, que é o nosso propósito aqui. Seja na incorporadora, seja na área de educação, é ajudar as pessoas a construir seu patrimônio. Seja adquirindo uma casa nossa e morando com a família delas, tendo um patrimônio lá valorizando, que é o próprio bem. Seja investindo junto com a gente, comprando um imóvel junto com a gente, seja investindo com nós para a venda do empreendimento. Ela está construindo patrimônio, está multiplicando seu patrimônio. Seja você, nosso aluno, nosso mentorado, aprendendo junto com a gente para investir, para fazer a mesma coisa que nós fazemos no dia a dia, incorporando empreendimentos, vendendo. Seja o seu cliente, comprando imóvel seu e usufruindo como lar ou mesmo como investimento. Então é uma cadeia, né, seja na incorporadora ou na área de educação, uma cadeia de construção de patrimônio. Nosso propósito aqui é esse. E a marca ela foi não para exaltar o Léo, né? O nome do Léo, que geralmente uma incorporadora vem com sobrenome ou as iniciais do fundador, mas sim o nosso propósito, né? E o 8 é porque é um símbolo de prosperidade, né? Ele é um símbolo de infinito e se você pegar o C junto com o P, você soma, você faz virar um 8 ali os dois, então tem uma questão simbólica, né? Depois de eu ir fazer um retiro para a montanha, ficar 7 dias em jejum. Eu
voltou com essa ideia.
Exatamente. Eu tive uma epifania.
Ô, louco.
Eu falei, é isso.
É isso!
Aí foi a partir dali que eu falei assim, essa é a marca. Né? Me senti o Steve Jobs naquele momento.
E sobre essa questão do infinito é legal, né? Porque se tratando de mercado imobiliário, vai chegar um tempo, tu vai embora, eu vou partir também, Gabriel, todos nós vamos partir e se não for demolido, os nossos prédios, as nossas casas estarão aí, né?
Continuarão. Né? Continuarão e também tem o símbolo do infinito também é uma onda, né? É uma onda, se tu vê. Então existe um ciclo, né? E também tem o ciclo do mercado ali, o símbolo do infinito. E, enfim, toda uma viagem muito louca para fazer uma mudança de marca, até porque nós temos um novo posicionamento também a partir de agora, né? É até uma migração de casas, né, de somente casas para empreendimentos maiores, que é um sonho, que é um desejo já antigo. Desde quando eu viabilizei o primeiro empreendimento, estava construindo a primeira casa, já estava prospectando terreno para multifamiliar, para prédios. Se você, talvez você está caindo de paraquedas agora aqui no podcast e tal, e não saiba, mas antes de me formar em engenharia, eu fazia estudos para multifamiliar. E ali eu já tinha entendido, eu inclusive intermediei terreno, pertinho da Roda Gigante aqui, se você conhece Balneário Camboriú, é bem pertinho, tem um prédio agora de uma grande incorporadora sendo feito lá, eu permutei na época, lá em 2016, e lá eu já fazia estudos de viabilidade, prospecção de terrenos, potencial construtivo e tal. Então eu falei, cara, isso aqui dá dinheiro, né? Isso aqui vale a pena, é onde que eu quero, para onde que eu quero mirar a minha carreira. Tu vê, 2016 versus 2023, né? É um tempo, desde o desejo até a materialização, e ainda está acontecendo tudo isso. Então já era um desejo muito antigo, e agora nós estamos com estrutura emocional, técnica, networking, posicionamento como um todo, para poder ter acesso a empreendimentos multifamiliares. Está maduro o suficiente para ir para o multifamiliar. É algo que a gente ensina e é algo que também a gente recomenda para vocês. Essa construção, né? Primeiro, unifamiliar, faz a coisa acontecer, seja Minha Casa Minha Vida, popular, médio padrão, alto padrão, não importa, mas um ciclo rápido. Faz a base ali e depois vai para um multifamiliar e aí sim escala para mais empreendimentos. Né?
Já aproveitando esse gancho agora, você falou, Léo, e depois vai para um multifamiliar, né? Uhum. A pessoa, será que deixa mesmo de fazer um ciclo rápido? Ou ela poderia, por exemplo, ir para um multifamiliar, mas manter uma casinha por vez. Claro, claro. Fazendo uma, né, sim, um girinho
sim,
ali.
Sim, sim. É exatamente isso que nós vamos fazer, inclusive, e que nós recomendamos que faça. Isso. Tanto é que tem incorporadores, grandes incorporadores, que também fazem, às vezes aparece, tem incorporador que muito das antigas aqui de BC, uhum, sem mencionar nomes, que fez casas em uhum praias próximas aqui, duas casas, né? E isso continua sendo, valendo a pena, às vezes porque sobra material, às vezes porque tem uma equipe que pode ser alocada de forma mais tranquila naquele determinado período de tempo. E entrou um terreno em permuta muito bom, e aí faz lá alguns sobrados. Então, o fazer multifamiliar não quer dizer que não vai fazer mais sentido fazer uni. Tanto que nós vamos continuar.
Top.
Né? Nós vamos continuar com duas unidades simultâneas por vez, alguma coisa nesse sentido, até que continue fazendo sentido. Quando deixar de fazer sentido, ok também. Até porque no multifamiliar que nós vamos fazer, da permuta ou da compra do terreno até efetivamente início da construção, a gente está falando em 18 meses, às vezes até 24 meses, dependendo da estratégia. Está falando em 2 anos. Então, o que a gente vai trabalhar durante esses 2 anos? Né? Tem que estar girando dinheiro, não dá só para ficar planejando ou viabilizando o multifamiliar. Tem que continuar...
Só nesse período dá para girar um ciclo de uma casa inteira.
É,
né?
Sim, exatamente. Ciclos de casas, exatamente. E dá para ganhar uma grana aí, dá para fazer um pé de meia legal. Então, nós vamos continuar. Nós temos hoje foco em casas maiores, 4 milhões, 5 milhões, tem uma de 10 milhões... Ah, depender de como vai estar o mercado quando elas estiverem prontas, pode ser que estejam mais caras do que isso. Então, hoje a gente está com casa pronta, casa em construção já entrando em acabamento, outra na fundação, mais uma em projeto, e vamos iniciar deve estar iniciando dentro desse mês de janeiro. Então, a gente tem algumas acontecendo aí simultâneas, e vamos continuar fazendo isso aí, né? Paralelo a tudo isso, prédios. E aí, realmente, da mesma forma que a gente entrou de sola com casas, para fazer casas grandes, casas maiores, nós também não vamos para um prédio pequeno, né? Não sabe fazer isso. Você
acostumou mal, né, Léo?
A gente acostumou mal,
no alto padrão, a coisa não ia baixar agora.
Não vamos,
né,
baixar agora e nem fazer pequeno também. Mas é por uma escolha nossa, não que não seja viável, é só uma escolha mesmo. A gente vai para um empreendimento já de vários pavimentos. 15, estamos analisando nesse momento um de 30, pode ser que sim, pero que sim, pero que não. E aqui entra um ponto, eu vou tomar um pouco do nosso podcast e vou falar talvez um pouco mais que o Matheus e que o Gabriel, mas eu quero passar alguns insights para vocês. Que primeiro é essa maturidade que vai sendo construída. Talvez você seja até mais velho do que eu, em termos de idade ou de vivência, mas uma maturidade que foi construindo foi que, beleza, temos esse objetivo, nós vamos correr atrás e a gente vai fazer ele acontecer. Essa é a única certeza que nós temos. A velocidade que isso acontece, grande parte dela, ela foge das nossas mãos. A gente pode, claro, o nosso foco estar para bater a meta dentro de um prazo, mas a gente depende de fatores externos. A gente depende de um permutante vir aqui para tomar um café com a gente acertar negócio. A gente depende de uma negociação que às vezes cai no meio do caminho. Então, tem que estar consciente de que pode ser que leve mais tempo para viabilizar empreendimento, pode ser que leve menos tempo, e gostar desse jogo. Estava falando ontem com o incorporador, e ele estava falando assim, cara, tem um terreno que fazem exatos 2 anos que eu estou negociando. 2 anos, fechando com um terreno, com um proprietário, fechando com outro, 2 anos negociando um terreno. Então, é outro rolê multifamiliar. E aí, quero abrir um parênteses aqui. Não quer dizer que por nós estarmos indo para o multifamiliar, casas deixou de valer a pena. Não quer dizer que você deva fazer isso também. Isso não quer dizer. Porque às vezes, o objetivo de você estar aqui no podcast, de você estar na comunidade de domos, de estar na mentoria Alavanca Pleno, é você fazer uma casa por vez, ter uma renda extra, ter uma segunda alternativa, uma fonte, investir teu dinheiro nisso aí, mas não se tornar um incorporador, e nem ter a ambição de escalar. E também tá tudo certo, não tem certo ou errado. Nós vamos para prédios, a escolha de nós irmos para prédio, primeiro, que é um sonho, é um desejo de longa data, de fazer um empreendimento multifamiliar, de escalar na incorporação. Segundo, por quê? O que tem acontecido nos últimos anos internamente dentro da empresa? Lá no começo, a incorporadora era uma empresa, né? Era o Léo que fazia a compra do terreno, a prospecção de investidor, o orçamento, o planejamento, a contratação de projetos, a contratação da mão de obra, o gerenciamento da construção, fala com o contador, fala com o advogado, capta recurso, vende empreendimento, fala com o corretor, tudo, todo o processo. Que é muito do que a gente recomenda de forma estruturada para que você faça o primeiro empreendimento. Ou se você fizer um por vez, dois por vez, talvez. É isso. Enxuta a estrutura, tá? Você não precisa de uma equipe. Não precisa de uma estrutura interna de equipe para fazer uma ou duas casas por vez, tá? Talvez até mais do que isso. Mais casas. Você consiga fazer de forma bem enxuta. À medida do momento que eu estou... na educação também, como professor, comecei como professor, depois isso se tornou uma empresa, meu tempo começou a se tornar mais escasso, eu não posso mais estar disponível para ir na obra todo dia e estar me dedicando a ensinar, produzir conteúdo, executar empreendimentos. Então, se você acompanha mais tempo, nos acompanha mais tempo, você me via muito em 2021 indo em obra. Né? O Gabriel mesmo, quando ele ainda não fazia parte do time lá em 2021, ele era aluno, a gente conversava pelo Instagram, estava em obra. Isso foi mudando pela demanda interna nossa aqui de volume de coisas para fazer, que pode ser que aconteça contigo também. Com isso, eu tive que ir buscando pessoas para me ajudar na incorporadora. Busquei engenheiro, busquei uma pessoa para o financeiro, para compras. Foi a primeira pessoa, a Gi. Está comigo desde janeiro de 2021. Então, vai ser 3 anos agora. Completam 3 anos. Então, 3 anos já que ela está comigo, porque eu sou um péssimo zero esquerda nessa área da empresa. Meu negócio não é esse. E com isso, beleza, o Tripé foi formado e fui trazendo mais pessoas. Então, a gente está estruturando as áreas. Logo, veja que uma coisa vai puxando a outra. Se tem uma estrutura maior, se tem pessoas no time, naturalmente tem um custo fixo maior. Precisa de computador, precisa de... Muito obrigado. Precisa de escritório, precisa pagar, honrar salário, então precisa de um fluxo de caixa. Então se tornou uma empresa. E com isso precisa de um volume maior de obras. E à medida que a gente vai colocando mais pessoas dentro da empresa... O custo fixo vai aumentando. Então já não é mais o salário do Léo. Já tem um boletão para pagar todo mês ali para poder manter a estrutura rodando. E precisa de mais empreendimentos. E aí, entre fazer 4 casas, 5 casas simultâneas, com VGV cada uma de 5 milhões, eventualmente 10 milhões, o volume financeiro necessário para fazer essas 4 casas simultâneas, ele ia ser tão alto... Porque afinal uma casa você capta, pode recaptar, ter recurso com o banco, mas mesmo assim você precisa expor bastante caixa, que faz mais sentido pegar esse capital e viabilizar um prédio que vai dar muito mais margem de lucro, né, com a alavancagem financeira. Então esse foi um dos motivos, um segundo motivo. Questão, um primeiro objetivo, segundo um processo evolutivo natural. Cara, não existe voltar... dar ré, né? A não ser que aconteça alguma coisa muito errada, mas não existe dar ré, você parar no tempo. Você tem que ir pra frente. Empresa foi feita pra evoluir. Você vê aqui na empresa de educação, né? CP8 Educação agora. Cara, a gente vai crescendo. E vai crescendo, e quanto mais cresce, mais precisa de gente.
Sim.
Veio agora a RH, fazendo a empresa. A gente tá em 20 e poucos. Fechamos com RH anteontem, contratação de mais 9 pessoas. A gente vai para 30 e poucos pessoas dentro da empresa de educação. Não é só o Léo fazendo videozinho, tá? E, pô, isso aqui é... Daqui 2, 3 meses a gente tá em 30 cabeças. tem gente em Porto Alegre, tem gente em São Paulo, tem gente lá no Caixa Prego do Ceará, e cada vez mais presencial, e não tem outra alternativa, simplesmente não tem, não, cara, precisa, vai colocando, e quanto mais coloca pessoas, mais vai precisando, pela dinâmica do nosso crescimento. Só que é uma empresa de crescimento rápido, né? A incorporadora, ela fatura ou lucra talvez até mais. Aliás, fatura e lucra mais. Mas ela precisa de menos pessoas, tá? Precisa de menos pessoas. É um rolê diferente. Só o crescimento, ele não é tão rápido, porque afinal, vai fazer uma casa 2 anos, vai fazer um prédio 5 anos, né? O processo é mais longo. Você precisa de menos pessoas. Né? Precisa de menos pessoas, mas mesmo assim precisa de pessoas. E vai aumentando também. Então vai aumentando a estrutura de time e o time vai precisando de mais cuidado, mais carinho, mais atenção. Então é natural essa evolução. Ela não tem opção, tá? Se você quer... Ou você está evoluindo ou você está hipertrofiando ou você está atrofiando. Ou você está evoluindo, está indo para frente, ou você vai estar regredindo. Por quê? Porque alguém vai tomar teu espaço aí na tua cidade. Alguém vai assumir esse espaço. Se tem espaço no mercado, ele vai ser tomado por alguém. Pode ser você, pode ser outra pessoa, tá? É natural isso aí. Então esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, nós estamos indo para a multifamiliar pela necessidade perante os nossos investidores, as parcerias que a gente está construindo. Em virtude da nossa visibilidade aqui no online, em virtude dos nossos alunos, nossos mentorados, em virtude dos nossos investidores que estão com a gente, que nem fazem ideia que a gente está fazendo podcast, eles nem fazem ideia que a gente tem internet, né? Uma galera investidora, eles nem fazem ideia desse rolê todo. Em virtude da confiança que foi construída com eles, estabelecida com eles, o volume financeiro já não faz mais muito sentido as casas, sabe? Continua fazendo sentido, mas tem um volume financeiro maior a ser explorado que a gente não consegue comportar nas casas. Com isso, apartamentos na planta, aquisição de terreno para permuta, passa a fazer muito sentido. Né? Então, então, com a visibilidade também veio novas parcerias, novos investidores do Brasil, fora do Brasil, e a gente quer dar espaço para que essas pessoas possam investir com a gente. Por quê? Essas pessoas estão com grana, talvez você seja uma delas, mas não conhece alguém que você se sente à vontade para investir junto. E por nós nos expormos, né? As pessoas não conhecerem. Muitos me encontram às vezes no aeroporto e falam assim, cara, eu te conheço tão bem. Você não me conhece, você não faz ideia quem eu sou, mas eu te conheço tão bem, o pessoal fala. Eu te conheço tão bem, porque, claro, a gente compartilha no nosso dia a dia no Instagram, no YouTube e tal. Que se sente íntimo, né? Lá em Brasília também, os nossos alunos, né? Uma intimidade, assim, porque eles nos veem direto, né? E a gente não... E é muito massa isso, muito massa mesmo. Então, esse é o terceiro motivo pelo qual nós temos mais... nós temos oportunidade com investidores, tudo, que a gente não tem produto, não tínhamos produto. E agora a gente vai ter. Então, se você quer investir com a gente, quer se tornar um parceiro nosso, quer participar na aquisição de terrenos, que está muito bom, para permutar junto com a gente, ou quer adquirir imóveis na planta, ou quer mesmo entrar como um parceiro nosso. A gente tem vários formatos de entrar na parceria. Você nos avisa, tá? Vou até deixar um link na descrição aqui de um Typeform, um formulário para você poder entrar em contato com a gente, colocar teus dados, que tanto Gabriel, Matheus, eu, nós vamos marcar uma reunião contigo para poder conversar. Para poder alinhar alguma parceria, tá? Agora, só que a gente está com um faro muito, muito, muito apurado.
Tá aguçado.
Né? Tá aguçado, né? Curioso, a gente... Opa! A gente sente, né? A gente não perde tempo, né? A gente não quer perder o seu tempo nem o nosso. Então, mas se você tem interesse em investir, multiplicar seu patrimônio, alinhado com a nossa ambição, né? Da CP8, de construção de patrimônio, você está super convidado a participar junto com a gente. E é por isso, esse é um dos motivos pelos quais nós estamos indo para multifamiliar. Faz sentido, turma? Algum ponto a destacar?
Olha, Léo, um ponto sobre acho que o tópico número 2, né? O ponto número 2 que você falou, envolve também logística, né? envolve também logística de canteiro.
Uhum.
Porque nós temos sim a estrutura, como o próprio Léo disse, enfim, construímos um time em Flow, a gente vem treinando esse time cada vez mais, vem criando cada vez mais processos e tudo mais. E se a gente for falar de 4, 5, 6 canteiros de obra, ainda mais aqui na região que a gente está, em Balneário Camboriú, dependendo do condomínio, um é lá atrás, outro é aqui na frente, outro é daqui, entende? Então acaba que a gente tem que pegar a equipe de engenharia, por exemplo, e aí são 3, 4 engenheiros, porque para um engenheiro só, para tocar 2, 3 obras, dependendo ali da logística, se a gente tiver uma em cada condomínio, até vai, mas assim, pode ser que não seja tão eficiente.
Não é, né?
Porque é muito trânsito, né? Principalmente nessa época agora de novembro até março, a gente tem um volume muito grande de turistas aqui, sim, né? Na nossa região falando em específico. Então, a gente começa a olhar para esse tipo de coisa também, olhando para a logística, a gente vê que, poxa, eu consigo ter um único engenheiro, sim, que seja até mesmo residente. Num único CNPJ da obra, né, numa SPE.
Uhum.
E ele vai para lá, ele vai e volta todo dia, essa é a rota dele. Falando até mesmo pelo profissional, quanto menos ele se expor em trânsito, melhor para esse profissional,
sim,
porque se a gente está no trânsito, a gente está se expondo a risco de acidente. E a gente não quer isso. Então, cara, é uma qualidade de trabalho até mesmo para o nosso profissional de engenharia. Sim. E a gente consegue empilhar casas com altíssima qualidade, porque é da forma como nós já executamos com altíssima qualidade nas casas, com os processos. Vamos transferir isso para os prédios, para os edifícios, com uma arquitetura contemporânea e moderna, como a gente também aplica nas casas, vamos levar para o prédio. E acaba que a gente consegue gerar riqueza em um único terreno unificado, né? Claro, uma permuta a gente sempre busca 2, 3 terrenos, né?
Sim.
Mas a gente vai unificar, no final das contas vai ser um único terreno,
sim,
né? Então a gente consegue gerar riqueza em um único terreno, muito mais riqueza em um único terreno comparado a casas.
Sim.
Pro porte que temos hoje de empresa.
Exato, e até um desperdício, né? Colocar o Evandro, que é o nosso coordenador de obras, para tocar a casa, né? É tipo... Sim. Sei lá, pegar uma Lamborghini e ficar andando na estrada de chão.
Eu falei até com o Emílio hoje, a gente tava conversando um assunto, enfim, era um outro assunto, mas eu falei, puxa vida, cara, é um Schumacher pilotando uma carroça mesmo, uhum, né? Então seria basicamente isso.
Sim,
né?
Exatamente. Nós temos um coordenador de obras, que é uma pessoa incrível, tá com a gente há 1 ano e meio praticamente, era o empreiteiro da casa ao lado da Chianti, né? Numa casa nossa. Ele tocou a casa do lado, tava fazendo a casa lá como empreiteiro. Entrou pra comunidade de domos pra incorporar. Aí ele queria dar uma sossegada na vida dele, queria deixar de empreiteira. Ele foi, se formou, fez engenharia. Eu não sei se chegou a concluir, mas independente, tá?
Não. Tu falar, eu acho que isso foi, já prova de cara que, cara, não é isso.
A gente
que
não se importa
em consideração.
Não, a gente não se importa.
Pra tu ver como isso não tem o efeito, né, maior.
Exatamente. Formação. Isso não é desprezar o profissional, porque eu também sou engenheiro, então não é esse o ponto. A questão é o cara saber lidar com a mão de obra, saber conduzir com melhor eficiência o dia a dia do canteiro, ser uma pessoa comprometida, porque isso transcende, sabe? Às vezes o cara é muito bom, mas ele, qualquer coisinha, ele. Ah, não, então vai trocar de emprego. Ou sair de uma empresa. Não. Tem um cara que a gente não se preocupa, né, com o dia a dia do canteiro. Isso traz uma paz muito grande para a gente poder escalar.
Muita experiência. Né?
Muita experiência. Foi mestre de obras, tocou prédios, edifícios, 2 torres. Como mestre de obras mesmo. Né? Tem a mão calejada, o bicho velho. E é um parceirão nosso aí. Então é uma das pessoas do nosso time que vestem literalmente a camisa e que, poxa, tem total potencial para ir para prédios e, por exemplo, para a gente poder remunerar um profissional desse melhor com casas, é complicado, a gente não tem margem, né, de administração para poder inflar o nosso custo fixo. A gente tem que ir mantendo, né? Mas com prédios não, a gente consegue otimizar isso aí. Dá para remunerar a altura de um profissional desse. E sim, como você disse, ter um engenheiro residente, mas ter um coordenador como esse, né?
Uhum.
Circulando os edifícios. Então, é uma construção de relacionamento, sabe? Que é uma mudança de visão. De um lado, nós temos a galera começando sua vida financeira, aprendendo sobre... investir ou ganhar dinheiro, querendo dinheiro rápido, querendo, não, se eu investo tanto, eu tiro tanto, buscando formas mais fáceis de ganhar dinheiro, cripto e tal. E do outro lado, aqui vocês estão vendo nós construindo relacionamentos, que é mais importante. Construindo quem vai estar com a gente daqui 2, 3, 4, 5 anos. Pra não ter uma rotatividade. Como é bonito ver uma equipe de longa data juntos, né? Que seja uma sinergia, que seja massa pra todo mundo. Pô, tu não precisa se preocupar com a pessoa que tu conhece ela há 3, 4 anos já. É óbvio que toda semana tem ajuste dos dois lados. Tem, ó, feedback, ó, isso aqui é por aqui, vamos fazer dessa maneira e tal. Mas é coisa pontual. E aí tu não precisa se preocupar. É tipo com o teu cônjuge. Tu não precisa se preocupar com o teu marido, com a tua esposa, se ela tá... Se ela tá saindo com outra pessoa. Ou faz que nem eu fiz, faz com a Aline. Vocês viram, né? Ontem... ontem eu saí da empresa... Ontem eu saí da empresa um pouco mais tarde. Daí eu mandei mensagem pra Aline, né? Falei assim, amor, tô indo pra casa. Já avisa o cara aí pra sair que eu tô chegando, né?
E ele foi mais delicado ainda. Mais gente boa. Ele até deu uma enrolada.
Deu
uma
enroladinha.
Guardou umas
sala.
Coisas no escritório pra dar tempo do cara sair e tal.
Sala.
Pra não se encontrar lá.
Exatamente. Isso aí é uma parceria, né? Brincadeiras à parte... ter um relacionamento onde você consegue ter a confiança, a tranquilidade. Você sabe que a outra pessoa tá cuidando de você, tá querendo ter o melhor, tá por você, é leal. Isso num casamento, seja numa sociedade, também dentro de uma empresa, né? O time sabe que tal dia do mês o salário, a remuneração vai estar transferida, vai estar... Não importa o que aconteça, vai estar lá o dinheiro. Isso traz uma paz, né? Ou que teve algum problema pessoal, não importa o que aconteça, vai lá resolver suas coisas pessoais, tá tudo certo aqui. Essa flexibilidade, essa maturidade no relacionamento, ela, quando bem resolvida, ela dá espaço para você, empreendedor, que já tá escalando. Aqui é um papo um pouco, talvez um pouquinho mais sênior, né? Não mais pleno da mentoria, né? Quem já faturou alguns milhões na incorporação. Te dá espaço mental e espaço de agenda para você olhar para negócios maiores, para empreendimentos maiores, para escalar a tua incorporadora. Porque se você tá com aquela visão de, não, tudo tem que passar por mim, qualquer compra tem que passar por mim. Se o pedreiro vai fazer... Não, deixa primeiro eu conferir para depois... Não faz nada. Deixa ele na obra que eu já vejo isso aí.
Tô chegando.
Já vou lá. Eu fazia isso, velho. Eu ia 4 vezes por dia nas obras. Quando precisa. 4 vezes, cara. Eu ia 2 vezes de manhã, 2 vezes à tarde. Loucura. Loucura, loucura, loucura. Porque eu era mestre praticamente lá. Mestre sem saber nada na época. E eu entendi que esse modelo de gestão simplesmente não faz sentido. E que existem maneiras mais eficientes de crescer, de delegar sem ter AVC, né? Que é construindo relacionamentos fortes, duradouros, buscando pessoas não necessariamente que são PhD, são tecnicamente já estabelecidas, mas que têm os mesmos princípios que você. Os mesmos valores, comprometimento, força de vontade. Isso é mais importante do que o conhecimento técnico, porque o conhecimento técnico, se a pessoa tem vontade e comprometimento, ela aprende, né? Agora, se ela não tem vontade e comprometimento, de nada adianta, né? E com isso... Estruturando o time, né? Nós temos, por exemplo, na engenharia, temos o Evandro, temos a Gi, que está 3 anos com a gente. Ela, canivete suíço, a Gi, o que precisar, ela palpa toda a obra, é parceira, né? Precisa fazer compra, né? Hoje ela é a pessoa de suprimentos, a pessoa que orça e compra material, ela é uma das pessoas chave da sua equipe. Porque é ali onde que vai o dinheiro.
Exato.
É onde que vai gastar. Onde que vai o ralo? Principalmente em casa, por exemplo. A venda é uma só, mas o gasto é todo dia. Todo dia, todo dia. Então, se tem uma pessoa ali bem qualificada e que cuida de você, é um ponto de atenção, né? O João no planejamento, né? Buscando otimização de materiais e otimizando... Então, a gente tem uma estrutura que nós construímos, que não é perfeita, que tem sempre coisas a serem melhoradas, naturalmente. E se for perfeita, não dá graça, porque... Uma parada, nosso trabalho no dia a dia é resolver problemas, mas que é está maduro o suficiente essa estrutura para ir para multifamiliar, para escalar para edifícios. Né? Então, Agora, os planos para esse próximo ano é estruturar ainda mais esse time de engenharia, estruturar a área financeira da empresa, porque para a gente ter acesso a funding multifamiliar, precisa arrumar bem a casa para deixar a noiva bonita. Né? A gente quer deixar isso tudo prontinho.
Léo, agora, olhando e falando assim, né? Por exemplo, que agora que o multifamiliar está nascendo, né? Parece que a gente consegue sair um pouco do olho do furacão e olhar, pelo menos eu, tá? Olhando de ti mesmo, olhando da empresa hoje. Ah, beleza, hoje agora a gente entendeu que a empresa foi estruturada para conseguir dar esse passo sem tanta ansiedade.
Uhum.
E é exatamente esse ponto que eu gostaria talvez que tu explorasse um pouquinho, porque pro incorporador que tá olhando, que tá também com a ansiedade de assim, ah, eu já faço 5 casas, eu já faço 4 casas, meu Deus, tá na hora, vou... Entende? Como é que foi esse processo de certa forma, controlar, né? Ou entender, ter a maturidade para dar esse passo agora de uma forma, enfim, sólida, né?
Eu não sei se a estratégia que eu usei mentalmente vai servir para todo mundo, mas para mim funcionou muito bem. Eu me desapeguei de resultado. O resultado para mim é secundário. Eu tô focado no processo. O processo para mim é o tesão, entendeu?
Uhum.
Porque se a gente estiver mirando o resultado, ele eventualmente, por circunstâncias externas, ele não vem, ou por erros internos, ele não vem. E a gente vai ficar se lamentando, sabe? Se remoendo. O resultado, o lucro de uma casa, a velocidade de venda de um imóvel, a viabilização de uma incorporação maior. Às vezes ela toma mais tempo do que poderia tomar, e provavelmente ela tende a tomar mais tempo.
Uhum.
É até natural que isso aconteça.
Uhum.
Porque nós evoluímos antes do resultado acontecer, né? Tipo, primeiro a gente evolui internamente para depois isso se materializar. E isso depois é anos depois. Então, eu sinto que hoje eu tô preparado para um resultado que virá nos próximos anos, mas que não vem agora. Tipo, não é cartão de crédito, né? Primeiro você gasta, depois você paga. Primeiro você paga, depois... depois você vai usufruir daquilo, né? Vai receber, vai ter o bônus, o prazer. E eu tinha... isso não é recente, tá? Essa mudança de mentalidade. Eu tinha muito claro, assim, pô, eu vou fazer isso aqui, vai dar tanto de lucro, daí isso aqui, lucro, pá, 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 e com isso aqui faço tal coisa. Isso não estava se materializando, isso não estava acontecendo, não ia acontecer, sabe? E aí eu passei por um momento de muito estresse, muito nervosismo. Por quê? Porque aquilo que eu tinha planejado não estava acontecendo. E aí eu fiz uma introspecção e falei, cara, não está acontecendo porque eu como gestor, como líder, como empresário, como pessoa, eu não estou à altura desse resultado ainda. Então a parada não é o resultado, velho. A parada é eu me desenvolver como líder, de equipe, como um amigo, como um gestor, como um empreendedor, e me desapegar do resultado. O resultado vai ser consequência desse desenvolvimento. Vou me desenvolver, velho. Vou me desenvolver. Claro, tem que ter metas claras, tem que buscar prazo, tem que controlar prazo, tem que otimizar custo, tem que... Isso é básico, né? Mas o resultado é consequência de tudo isso. Então o foco é no processo e não no resultado. Então hoje o meu foco é muito mais em como que eu controlo o meu dia. Tipo, meu dia, real. O que é importante? Qual mesa que eu tenho que estar... Qual cadeira eu tenho que estar sentado no meu dia? Será que eu tenho que fazer reunião com o Gabriel? Tenho que fazer reunião com o Matheus? Tenho que fazer reunião com o investidor? Será que eu desenvolvo o Matheus, o Gabriel, para tratar com o investidor? Ou eu faço só com o investidor? Não. O foco é desenvolver lideranças dentro da empresa. Não eu me desenvolver vendendo peixe. Não eu... O foco é o desenvolver João, Evandro, para estruturar, para fechar a mão de obra de uma casa, como aconteceu com a Montaltino, por exemplo. Toda a condução foi por eles, eu só vim cumprimentar o empreiteiro. Não eu fechar negócio e aí eu aprendo essa parada, mas eles não aprenderam, não erraram, não acertaram. Então, foi mudando, né? Essa virada de chave do... Eu falo bastante isso, tenho falado bastante isso, porque é uma virada de chave. O cara que é investidor, ele faz uma casa, ele é um investidor. Ele tá aportando uma grana, faz um financiamento e vai ter um lucro. Ele é um investidor, velho. Tá investindo. Tá trabalhando um pouco também, mas tá investindo, basicamente. É ele. Quando ele é um empresário, quando é um gestor, é outro trabalho. Ele vai desenvolver pessoas. O trabalho já não é mais... Já não é mais trabalhar. Trabalhar no sentido de operar o negócio, né? O trabalho agora é treinar pessoas. E dar suporte para pessoas. Desenvolver pessoas. Atrair pessoas alinhadas, com o mesmo propósito, mesmos valores. Parece bullshitagem no começo, mas a gente começa a ganhar proporção. A gente vai vendo quanto que os valores alinhados são importantes. Atrair essas pessoas e dar todo o subsídio, toda a estrutura, toda a base para que essas pessoas performem no seu melhor cenário, com as melhores condições, com as melhores ferramentas, que cresçam, que se desenvolvam, que ganhem dinheiro, que atinjam seus objetivos, porque isso, consequência, é a empresa atingindo os seus objetivos, tá ligado?
Cara, sensacional. E fala pra nós, exatamente ter entendido isso, ter virado essa chave que tu falou, né? Que, pode ter certeza, que possibilitou aí, de fato, por exemplo, o multifamiliar entrar total, como velho. Uma realidade.
Total.
Antes era algo que se almejava, aspiração. Né? Aspiração e tal. E aí, a virada de chave, tu vê. Parece que é um passo atrás que se Sim. dá pra, de fato, concretizar algo. Enfim, Sim. dois passos à frente, né?
Se tu vê o que aconteceu esse ano, né? O que aconteceu em 2023. Logo no início do ano, eu falei, cara... porque tinha saído o nosso gerente de engenharia, né, do final de 2022. Eu tava e voltei para mais pro dia a dia, assim. E eu tava à frente da empresa de treinamentos, né? Então, tava um pé na operação da incorporadora. Naturalmente, eu sou a cara do treinamentos, né? Estou à frente. E tava liderando a treinamentos também, né? E eu falei, puta, não dou conta. Então, uma coisa que eu fui saindo da... gestão da educação. Falei, cara, eu sou incorporador, eu tenho que incorporar. Eventualmente eu faço conteúdo, eventualmente eu entrego esse ensinamento através dos meus conteúdos. Essa é a minha função. Então, eu fui entendendo qual atividade diária que eu tiro. O que é necessário. Tudo que não é necessário, eu fui tirando. Então, saí. Depois veio o Matheus, na incorporadora. Estando mais à frente da operação, da mesma forma que eu fiz na treinamentos, ou na operação. Saí. Chegou um momento que eu falei, caramba, tá sobrando tempo. Uhum. Tipo, eu não tenho algo pra fazer. Eu não tenho, tipo assim, eu preciso fazer algo porque alguém tá me esperando. Não. Eu tenho tempo pra prospectar, pra trazer novos negócios. Pra captar investidor, pra trazer novas oportunidades... Então, essa foi uma grande virada. Uhum. Né? E ali mora um perigo. Porque nesse momento, pode ser que a pessoa fale assim, puta, agora não preciso mais trabalhar. O coisa está acontecendo. Tá tocando, então eu não preciso. Não, de maneira alguma. É justamente nesse momento que você tem que estar pensando um ano, dois anos, cinco anos à frente.
Né? É a entropia daí, né? A lei da entropia. Se deixar do jeito que tá, vai... Ixi. Vai atrofiar, né? Tu falou antes ali. Ou Exatamente. Tá hipertrofiando ou tá atrofiando.
Exatamente. Não tem opção. E essa questão da mudança de casa para prédios é natural esse processo. De uma incorporadora. É natural essa evolução, né? Pelo volume de obras, pelos processos, pela escala, pela melhoria da eficiência da empresa. Né? É natural essa evolução. E por isso que a gente também, e por ter minimamente organizado, né? O suficiente, aliás, uhum. organizado.
Maturidade suficiente.
Maturidade né? suficiente, isso. Abriu um espaço para poder, opa, agora a gente consegue fazer isso aí. Coisa que antes, se tivesse feito, era suicídio, velho. Uhum. Era, ou assim, ia ser muito penoso.
É, né? Um AVC, garantido.
Um AVCzinho, exatamente. Dá pra fazer aos trancos e barrancos? Dá. Velho, não faz sentido.
Por quanto tempo
velho?
Vai aguentar
não faz
dessa
sentido,
forma? Né?
Cara. Pra quê? Pra depois tá ferrado ali, tomando remédio, alguma coisa assim? Não. Então, existem tem os caminhos das empresas, né? Ela cresce, depois organiza. Cresce, depois contrata, ou contrata e cresce. Nenhum não existe certo ou errado, mas existe talvez um meio termo ali, né? Fazendo esses sprints de crescimento e organização. Crescimento e organização para poder crescer num nível de estresse.
Gerador de resultado.
Gerador não, de resultado. Não. Boa, boa. Gerador de resultado. Porque sem estresse é ruim.
Aí
é ruim, cara. O cara se acomoda. Ele tem que estar desconfortável. Tem que ter um nível de desconforto diário.
É a história da aposentadoria, né, Léo? Por exemplo, quem se aposenta e para totalmente e tudo mais, não pega uma sarna para se coçar, porque é movimento, né? Precisa para...
Precisa, cara.
Eu falo isso porque meus falecidos avós... Era engraçado isso, era brincadeira, mas até no jogo... Eles são italianos, né? Eu sou italiano e sangue quente, né?
Sim.
Até pra... Eles jogavam carta e se estressavam um com o outro. Tipo, ficavam... Só que aquilo era ativo, mantinha a cabeça deles ativa, velho. Né? Ficava ali se estressando e falando alto e gritando, mas era ativo, mantinha eles vivos, né?
Total. Exatamente. E esse, então, esse incômodo, né? Esse estresse, uhum. Esse nível de desconforto, ele não só é bom como é necessário.
Uhum.
A gente precisa se colocar em uma situação desconfortável de novo. E aí vai para um próximo nível, tá gostosinho? O gostosinho não vai fazer você ir para o próximo nível. Tem que estar desconfortável de novo. Mas existe, né? A zona de conforto, ela é importante. Não é a sair da zona de conforto. Pô, é expandir ela, né? A gente vai expandindo a zona de conforto.
Total.
Ó, a zona de conforto é uma cama quentinha e seca, e lençóis secos. Então eu vou me molhar agora para você. Não, velho. Você vai expandindo, né? Ah, tem ar-condicionado agora na minha casa ou no meu apartamento. Agora tô num apartamento melhor, tô numa casa melhor. Vai expandir. Agora o meu carro é um, sei lá, tem um carro melhor.
Um Corolla.
Um Corolla, né? O cara vai expandindo ou envelhecendo, né? Vai expandindo isso aí pra poder... Expandindo a zona de conforto pra poder operar numa zona de extremo desconforto, né?
Uhum.
Lá fora. Então, e aí volta alguns pontos. A gente consegue operar numa zona de extremo desconforto, por exemplo, fazer um empreendimento, a gente sair de uma casa para um prédio de 12 mil metros quadrados de área construída, que é desconfortável, mesmo que a gente tenha a estrutura emocional, o conhecimento para isso, ainda assim é uma seara nova que vai exigir concentração, né? Olhar tudo que vai acontecer. Mas existe a zona de conforto, que é o quê? Um time bom. Imagina se tá tipo um time desorganizado e ainda com um prédio desse, 12 mil metros pra construir, cara. Imagina a bagunça, velho. Né? A gente entrevistou pessoas aqui pra vir pro time e uma pessoa que veio aqui falou que tava vindo de uma outra incorporadora, né? Ela falou assim, olha... lá, não sei o que eles vão fazer. Ninguém vai ficar na empresa, tá todo mundo saindo. Pra você ter uma noção, Léo, lá na lista de aniversariantes, lá que tá lá na empresa, nos aniversariantes do time, daquela lista não tem mais ninguém na empresa. Que loucura. E tu imagina, né? Um volume de obras, a coisa acontecendo e as pessoas não ficaram. Por quê? Porque a base não foi bem feita. Né? O emocional, provavelmente, do incorporador, do gestor, não tava a relação que ele criou com a galera não foi uma relação saudável. Ele provavelmente ele espanou com situações que deve ter acontecido, ao invés de treinar o time, deve ter cobrado sem treinar.
Uhum.
E achou que aquilo tipo, devia nascer com a pessoa, e não, né? As pessoas se desenvolvem ao longo do caminho, que é um aprendizado que eu também tive ao longo do... Tenho desenvolvido, sabe? Não esperar que a pessoa saiba uma coisa que ela não foi treinada para saber. E então essa maturidade que foi construída, pô, fizemos a base para agora sim, né? Agora dá para ir pro multifamiliar. Então quando a gente fala para quem nos ouve, para quem nos acompanha ou quem é membro da comunidade de tirar a rodinha da bicicleta, de ir para o próximo nível, né? É, a gente traça isso através do parâmetro de faturamento, né? O incorporador sênior, ele atinge a plenitude a partir de 2 milhões de faturamento e o sênior a partir de 10 milhões de faturamento. É pela cancha, não só o faturamento. O faturamento ele é a materialização da expertise, do conhecimento, do desenvolvimento daquela pessoa, né? E é uma forma de mensurar, mas não só ela, né? Não só ela. É esse desenvolvimento emocional, tudo, de time, que é um trabalho que tem que ser feito enquanto a parada tá acontecendo, né? Tem que ir se desenvolvendo tudo isso também.
Além?
Que isso, valeu.
Esse podcast
só.
Vale ouro, mano. Vale ouro. Ouro, bom demais.
Inspiracional, cara.
CP8.
É um novo tempo, né, cara? Um novo tempo, um novo momento. A gente vem, não só eu, como posso dizer por palavras de todo o time também, dos meninos, a gente vem está muito empolgado com esse novo momento. É um desafio para todos. Ainda bem que dá aquele friozinho na barriga, né? Ainda bem que dá aquele friozinho na barriga.
Que se importa com o processo.
Com certeza. E é isso que faz a gente levantar da cama todo dia aí para fazer acontecer e atingir esse próximo nível, né? Estamos chegando, cara. Estamos colocando o nosso pininho aí no mapa e isso é muito gratificante. É. E isso que é só o começo, né? Enfim, nem nascemos ainda, né? Mas a gente já acredita muito nisso e é só questão de tempo mesmo. É o feijão com arroz diário que a gente vem fazendo.
Já, pô. Agora estamos gerando.
Transparência. Na gestão, nos nossos números aí, com os nossos parceiros e a gente vem colhendo frutos disso, né?
Muito massa. E mais uma vez, essa questão do desapego do resultado, assim, né? Desse imediatismo. Isso talvez seja um dos melhores. Sem
deixar. Tem meta, como tu falou antes.
Exato, tem que ter meta.
Sem delargar, sem abrir mão de lucro. Porque também, pelo amor de Deus.
Com certeza.
Se falar que a gente não olha pro resultado, sim, nós olhamos, a gente olha lá a margem, deu a margem que a gente quer, dá o ROI, enfim. Sim. A margem líquida de lucro que a gente quer, deu. Sim. Dá viabilidade? Dá.
Sim.
Beleza.
Exato. Eu digo desapego de, por exemplo, assim, a gente tá negociando áreas. Pode ser que, cara, a gente não fecha elas. Pode ser. Tá tudo bem. Porque isso me fez tão mal lá atrás, cara, quando eu era corretor de imóveis, de negociar, tá fechado de boca, tá palavrado. Na hora de assinar, o negócio cai, né? Ou mesmo depois de ter fechado, cara. Eu fechei permuta de prédio pra incorporador. O cara tá me devendo a comissão até hoje. Então, pô, eu já tinha fechado o negócio, sabe? Eu já poderia estar gastando mentalmente o dinheiro, né? E aquele dinheiro não veio. Então, depois de tantas frustrações, criar expectativas e serem frustradas, já evitei isso aí. E esse talvez seja um dos maiores segredos para atingir, para ter mais felicidade, né? Que é evitar uma expectativa falsa, né? Uma falsa.
Mas isso também vem, Léo, do que assim, ó, tá, se não der nesse, é no próximo. Não der nesse, é no próximo. Porque assim, tá claro, né? Não vai parar.
Não vai parar.
Não vai parar. Até, enfim. Até viabilizar, até rodar o primeiro. Enfim.
Exato. Então a parada é essa esse ano aí. Nós estamos com algumas negociações de multifamiliar. As casas vem também, né? A gente tá com elas rodando 2024 inteira. E vão viabilizar novas esse ano ainda, para executar ainda dentro desse ano e no próximo ano, natural, vamos continuar fazendo isso. E provavelmente...
Inclusive, quem vai querer estar nas casas, a gente tem só mais uma, né?
Só mais uma.
Para poder fechar. Então, para esse ano agora, acredito que para esse primeiro trimestre, a gente feche já essa última. Parceiro investidor que quer fechar essa casa conosco, temos só mais uma. Para o ano já,
exato.
Depois dessa não iremos fechar mais. Aí vamos ter o prédio.
O prédio,
né?
Exatamente.
Então, um parceiro que se interessa ainda pelas casas com a gente que estaremos continuando, que estaremos, né, dando continuidade, a gente tem só mais uma aí para poder passar a régua e já fechar a cota desse ano.
Exatamente, exatamente. Então, se você... E também completando, e esse ano é um ano que a gente vai estar prospectando novos terrenos para multifamiliar.
Multi.
Então, vamos fechar mais. para os próximos anos, para ter terreno aí para os próximos
10, 15 anos.
Exato, para os próximos 10 anos, exatamente. Fechar terrenos para. Porque aí a gente vai lançando um por ano, né? Eles levam 4 anos para serem executados, então para fechar 10 anos é relativamente rápido, né? Fechar terrenos para vários anos aí. Esse é o nosso objetivo dentro desse ano, próximo ano, né? Continuar a prospecção. Prospecção semanal. Semanal de terrenos para avaliação semanal de novas oportunidades para perpetuar, né? Que afinal o terreno é matéria-prima.
É.
E muito massa todo esse caminho. Pezinho no chão, agressivo ao mesmo tempo. Existe talvez o meio termo entre conservador e agressivo, né? É uma junção um pouco estranha, mas que faz muito sentido para nós, uma análise muito profunda do que a gente vai fazer e tal, mas com sangue no olho de fazer acontecer. A gente recomenda que você vá por essa linha também. Inclusive, esse é o motivo pelo qual a gente compartilha o conteúdo, para inspirar e também mostrar o que nós estamos acertando e onde nós estamos aprendendo, né? Porque quando, às vezes a gente acerta e às vezes a gente aprende. E você pode fazer parte dos bastidores de tudo isso, né? É, nessa escala, assim, quando você já fatura os primeiros 2 milhões ou você está indo para multifamiliar, seja condomínio de casa, seja prédio, seja o que for, você pode vir a fazer parte da mentoria Alavanca Sênior, que é um grupo, uma mistura de mastermind com mentoria. Mastermind nada mais é que você estar no meio de outras pessoas semelhantes a você, outros incorporadores. É uma mente mestra, onde o objetivo é compartilhar informações, trocar ideias. Lá não existe concorrência, lá existe colegas, né? O objetivo é um ajudar o outro nesse ambiente. E além disso, além desses encontros presenciais aqui em Balneário Camboriú, que provavelmente vai ser maio e novembro de 2024, a gente já vai confirmar, né, Gabriel, as datas ainda de quando vai ser. É, além dos encontros, além do grupo de WhatsApp, nós também temos uma mentoria, que está embutida nesse pacote, onde nós vamos te ajudar a estruturar a sua incorporadora, assim como a gente fez na nossa, as áreas dela, os processos da empresa, né? Como você sair do investidor pro incorporador, que é um negócio totalmente diferente, como captar novos, outras modalidades de recursos, outras formas de funding, né? Como a gente está estruturando aqui as captações de recursos do PJ e assim por diante. Nós temos acesso agora a fundos, temos ser relacionado com eles, então é importante você estar nesse ambiente para você estruturar sua empresa para alavancar para os próximos anos. Né? Não é um rolê de um ano, é um jogo de longo prazo. Né? E você estar nesse ambiente é a certeza de que você vai acelerar vários anos em um ou enquanto você permanecer. Tá? Então, se você tem interesse em se tornar membro da Alavanca Sênior, se você já faturou, se você já vendeu uma casa para venda, se você já é incorporador, tá? A gente faz uma triagem, nós selecionamos pessoas, não dá para entrar qualquer pessoa, tá? É, mas a gente vai avaliar você muito mais pelos seus resultados, pelo que você já fez. Então, se você quiser acessar aí, a fazer uma pré-inscrição para que a gente possa analisar o seu perfil e depois fazer uma sessão realmente de conversa para entender se faz sentido você participar ou não, tá? Vou deixar o link aqui ou aqui no podcast para que você possa vir a fazer parte junto com a gente da Alavanca Sênior e participar junto com a gente aqui em Balneário Camboriú, presencial, e estar nesse grupo seleto de incorporadores. Beleza?
Boa. Até porque, né, Léo, todos esses passos que a gente viveu dentro da incorporadora para dar esse passo sólido, né, dar essa passada com firmeza, é exatamente o que a gente tem trabalhado aí na Alavanca Sênior. Eu tenho certeza que para você que quer dar esse passo, né, com a solidez, com a garantia, entendendo o que está fazendo ali, vai fazer total sentido.
Muito bem. E desejar mais uma vez para você um ótimo ano 2024, com muita saúde, muita prosperidade, que os seus negócios cresçam cada vez mais e que a gente possa fazer parte disso, te ajudando, te inspirando e te direcionando no caminho para que você tenha cada vez mais sucesso. E se prepare, porque esse ano de podcast aqui vai ser sensacional, tá? Temos uma lista de convidados incríveis para trazer aqui, para compartilhar conteúdo, conhecimento com você. Tenho certeza que você vai gostar muito. Certo? Matheus, Gabriel, obrigado pela presença mais
uma
vez.
Léo, obrigado, Gabi. Simbora. Valeu, pessoal. Tamo junto. Paz e prosperidade aí.
Valeu. Tchau.